Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 22 de novembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 3 milhões e meio de reais vão ser investidos no combate à aftosa.
E depois de mais de 50 anos, Brasil deve receber certificado de zona livre da doença.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Operação da Polícia Federal em 17 estados prende suspeitos de compartilhar pornografia infantil na internet.
Vamos tirar dúvidas de micro e pequenos empresários que querem investir no seu negócio.
E tem informação ao vivo do Palácio do Planalto. Luana Karen.
O presidente Michel Temer está reunido há quase 4 horas com governadores e representantes de 25 estados para discutir a situação fiscal. Eu volto daqui a pouco com mais informações.
A Voz do Brasil de hoje na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
Você sabe o que é febre aftosa? Quem é do campo e cuida de animais sabe bem. A aplicação da vacina contra a doença é obrigatória e necessária para não perder os animais e também para garantir a venda deles.
É, o Brasil luta contra a doença faz muito tempo, mas ainda não tem o certificado de zona livre. A meta é chegar lá daqui a menos de 2 anos, em 2018.
E para facilitar que isso aconteça, o governo assinou esta semana um acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal.
O produtor sul-mato-grossense Van Tivani Filho vive da terra. Ele é proprietário de 10 mil cabeças de gado e conta que em 2005, em função de um surto da doença no estado, ele perdeu no ano o equivalente a US$ 1 milhão. Apesar de manter as vacinas em dia, basta que um gado da região seja acometido pela febre aftosa para prejudicar a todos.
O foco da aftosa não foi na minha propriedade, né? É uma situação que é um conjunto. Às vezes, um pequeno foco numa pequena propriedade atrapalha todos, né?
O fim da febre aftosa nas Américas é uma das frentes do acordo assinado nesta semana entre Brasil e a Organização Mundial de Saúde Animal. O governo brasileiro vai coordenar as ações, que têm duração de 2 anos e um investimento de mais de R$ 3,5 milhões. Diante dos esforços do governo brasileiro, é possível que em 2018 o país receba a certificação de livre da febre aftosa com vacinação. O título é emitido pela Organização Mundial de Saúde Animal. A diretora da entidade, Monique Eloá, se reuniu com o presidente Michel Temer nesta segunda-feira. De acordo com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, que também participou do encontro, foi feito um convite ao presidente para que ele receba o certificado em maio de 2018.
No ano 2018, o Brasil receberá a certificação de livre de febre aftosa com vacinação. Quer dizer, o território brasileiro inteiro estará livre. É uma luta de mais de 50 anos que o Brasil faz, é uma luta de gerações, e que em 2018 o Brasil terá então essa certificação e ele estará livre.
De acordo com o Ministério da Agricultura, todos os estados já são considerados livres da febre aftosa com vacinação, menos o Amapá e Roraima. A diretora-geral da Organização Mundial de Saúde Animal, Monique Eloá, elogiou o serviço veterinário brasileiro e disse que o Brasil tem papel muito importante em auxiliar no controle da doença nos países americanos. Reportagem Natália Koslick.
Os preços da alface, tomate, cebola e cenoura tiveram queda no mês de outubro nas principais centrais de abastecimento do país.
Ah, e mamão, melancia e banana também ficaram mais baratas na maioria das centrais pesquisadas. Luciana Vasconcelos.
A alface, por exemplo, ficou 46,29% mais barata em Campinas, comercializada a R$ 2,39 o quilo. Entre as hortaliças, houve queda ainda nos preços médios do espinafre, alcachofra, vagem, chuchu, pepino e jiló. A batata foi a única hortaliça que teve aumento de preço nas 9 centrais de abastecimento analisadas, por causa da entressafra, que é quando há redução na oferta. Em relação às frutas, despontam como destaque na queda de preços banana, melancia e mamão. A melancia, por exemplo, teve uma variação de 80 centavos o quilo em Recife a R$ 1,43 no Rio de Janeiro. Já o mamão, o menor preço foi registrado em Belo Horizonte, R$ 1,61. E a banana, o menor preço, está na capital pernambucana, a R$ 0,98 o quilo. Outras frutas que registraram quedas nos preços médios foram a nectarina, a ameixa, o pêssego, melão, jabuticaba e caqui. Luciana Vasconcelos, para a Voz do Brasil.
Uma operação da Polícia Federal prendeu nesta terça-feira pessoas investigadas por produzir, consultar e compartilhar pela internet material de conteúdo sexual que usa crianças e adolescentes.
Os policiais investigavam suspeitos em 17 estados.
A Polícia Federal deflagrou nesta terça pela manhã a segunda fase da Operação Darknet, que investiga a participação de 67 pessoas na produção, troca e distribuição pela internet de fotos e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. O principal objetivo da operação foi identificar quem realizou a postagem e quem distribuiu ou trocou o material numa parte oculta da internet, com sites invisíveis que não aparecem no Google ou outros mecanismos de busca. Segundo a Polícia Federal, poucas polícias no mundo conseguiram resultados positivos em investigações nessa internet oculta. De forma inédita, a Polícia Federal do Rio Grande do Sul vem conseguindo ter o mesmo êxito das grandes polícias do mundo. Todas as ferramentas para rastreamento foram desenvolvidas aqui no Brasil, como afirma o delegado Fernando Casarim, da Delegacia de Defesa Institucional da Polícia Federal, responsável pela investigação.
A Polícia Federal, um trabalho próprio, criando ferramentas próprias, criando mecanismos próprios, conseguiu desenvolver um trabalho que só polícias de ponta no mundo conseguem fazer. E muitas polícias de ponta não conseguem fazer o que foi feito nesse nosso trabalho aqui.
O próximo passo da Polícia Federal brasileira é identificar aqueles que consumiam e trocavam material e aqueles que produziam. Apenas nos 3 primeiros meses de investigação, foram identificados mais de 3 mil acessos às fotos. De acordo com a Polícia Federal, estima-se que as crianças tenham de 11 a 15 anos de idade. Reportagem Alessandra Bastos.
É bom lembrar que produzir, consultar e compartilhar conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes é crime e pode dar até 8 anos de cadeia.
É, e a internet está cada vez mais presente na vida dos brasileiros.
Seja para a troca de mensagens, conhecer pessoas novas.
A rede também facilita a vida de muita gente, realiza transações bancárias, acessa dados, enfim, tem uma infinidade de outras aplicações.
É, e tanta coisa para se fazer torna esse ambiente mais favorável a crimes como fraudes.
Pensando nisso, o governo começa a pensar projetos para tornar a internet um lugar mais seguro.
E-mails, mensagens de texto, de voz e fotos. Nos celulares e nos computadores, a troca de informações é intensa. Mas e a preocupação com a segurança? Onde fica? Você se sente seguro na internet?
Dados financeiros, transações bancárias, né? Eu ainda prefiro fazer isso de outra forma que não envolva trafegar dados pela internet.
Sim, me sinto muito segura. Não tenho problema nenhum em passar mensagens, fotos, fazer transações bancárias.
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações está apoiando uma chamada conjunta que vai investir US$ 3 milhões em pesquisas na área de segurança cibernética. Metade do valor virá de recursos do próprio Ministério. O restante será oferecido pela Fundação Americana NSF. Essa é uma iniciativa inédita entre Brasil e Estados Unidos, como explica Wanderson Paim, coordenador de projetos do Ministério.
É importante que se invista em segurança cibernética para garantir que essa nova realidade, né, do Brasil conectado seja realizada de forma segura para a sociedade.
A diretora-presidente do SERP, o Serviço Federal de Processamento de Dados, Glória Guimarães, garante que a segurança na internet deve ser uma preocupação constante do usuário, que também precisa aprender a se proteger.
Segurança é educação. A gente precisa explicar para as pessoas pessoas, que os ambientes têm que estar seguros, ou seja, nós, enquanto empresas de governo, vamos investir muito forte também para acompanhar o governo nesse novo modelo de governo digital, de forma que o cidadão possa usar os seus produtos e serviços de forma muito segura.
Os interessados em apresentar projetos nos temas como segurança e privacidade em redes têm até o dia 16 de dezembro. Reportagem Beatriz Amiden.
Mais informações para envio de projetos na página na internet da EM, MCIT, de Ministério da Ciência e Tecnologia, .gov.br.
Reformar o ensino médio e dar oportunidades de educação profissional aos jovens.
Foram dois assuntos discutidos por especialistas que se reuniram hoje em São Paulo para falar sobre educação.
O encontro destacou a urgência de se fazer mudanças no setor. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que os números do ensino médio no país são assustadores.
1.700.000 jovens que nem trabalham e estudam, quase 1.000.000 de jovens, 17 anos fora do ensino médio. O nível de desempenho dos estudantes do nível médio no Brasil em português e matemática é pior do que há 20 anos. É um quadro para mim calamitoso, exigindo medidas relevantes que modifiquem essa realidade.
Atualmente, apenas 17% dos jovens vão para a universidade, 83% ficam de fora. Para essa multidão, a educação técnica representa uma das soluções para tornar o ensino médio mais atrativo e preparar o país para as transformações do mundo do trabalho, como destaca o diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, Rafael Luquezzi.
Para nós realizarmos essa oportunidade, a educação técnica profissional, maior flexibilidade e uma maior capacidade de ajuste do nosso sistema educacional a esses novos fatores de competitividade sistêmica são decisivos. É o que os principais países têm feito.
Segundo dados do SENAI, a taxa de jovens entre 15 e 17 anos no Brasil com formação profissional é de somente 11%, enquanto nos países desenvolvidos chega em média aos 50% dos adolescentes nesta faixa etária. Reportagem Leonardo Meira.
Foram divulgados hoje os novos locais de prova para os alunos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 3 e 4 de dezembro.
Os inscritos já podem consultar locais de prova na página do participante em enem.inep.gov.br.
E olha só, o INEP enviou SMS e e-mail a todos os inscritos autorizados para participar dessa segunda aplicação para informar sobre a liberação dos novos cartões de confirmação.
Mais de 270 mil pessoas não participaram da aplicação regular por conta das ocupações de escolas de educação básica e instituições de ensino superior.
Só não haverá a segunda aplicação da prova no Acre, Amazonas, Amapá e Roraima. O presidente Michel Temer está recebendo neste momento aqui em Brasília governadores do país para pensar soluções para as dificuldades econômicas nos estados.
A repórter Luana Karen acompanha o encontro e tem informações ao vivo. Boa noite, Luana.
Boa noite, Gláucia, Ayrton, e boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Já são mais de 4 horas de reunião. Participam governadores de 22 estados e do Distrito Federal, além de representantes de outros 2 estados, totalizando 25 unidades da federação presentes no encontro com o presidente Michel Temer e a equipe econômica do governo federal. A pauta é a situação fiscal dos estados, que enfrentam crise econômica. Alguns, como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, com dificuldades para pagar os salários de servidores públicos. Durante a tarde, a reunião teve uma pausa. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, conversou com jornalistas. Disse que está sendo escrito um documento com compromissos assumidos pelos governadores e pelo governo federal. Segundo Pezão, o documento trará medidas que vão auxiliar os estados, mas também contrapartidas, como a necessidade de um ajuste nas contas públicas locais. Também participam da reunião os ministros do Planejamento, Diogo Oliveira, e da Fazenda, Henrique Meirelles, que ao final do encontro deve apresentar aos jornalistas o resultado da reunião. Ao vivo, Luana Karen.
19 horas 14 minutos no horário brasileiro de verão.
Ainda hoje você vai ouvir aqui na Voz do Brasil.
Vamos tirar dúvidas de ouvintes sobre microempreendedor individual. Não saia daí.
Os brasileiros estão vivendo mais e tendo menos filhos.
E com menos contribuintes e mais aposentados, a conta não fecha.
Para garantir a aposentadoria das futuras gerações, o governo vem abrindo discussões para uma reforma da Previdência.
É, e hoje empresários e governo se reuniram mais uma vez. Agora, o objetivo foi ouvir outros países e conhecer experiências que podem contribuir para a construção de um modelo de previdência para o Brasil.
No encontro realizado pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, em Brasília, representantes de Finlândia, Suécia, Dinamarca e Noruega apresentaram os desafios que tiveram que enfrentar nos últimos 20 anos para se adaptarem às crises fiscais e ao envelhecimento da população. Por isso, segundo o diretor de Política e Estratégia da CNI, José Augusto Fernandes, os desafios da produtividade, mudanças nas relações do trabalho e a reforma da Previdência foram os temas centrais do encontro.
Eu espero que nós possamos absorver as mudanças que ocorreram nesses países e também possamos mostrar para eles quais são as nossas questões, as nossas agendas e o que é que estamos fazendo.
De acordo com o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, as lições e experiências trocadas na reunião podem servir para a reforma da Previdência brasileira.
No conjunto da experiência internacional, o que é exitoso, o que a gente pode seguir como boa prática, o que a gente deve evitar como coisas que não devem ser feitas.
O presidente Michel Temer falou esta semana sobre a necessidade da reforma da Previdência e deixou claro que o projeto elaborado pelo governo vai garantir um regime sustentável e justo. O presidente Temer disse ainda que a primeira proposta da reforma da Previdência será enviada ao Congresso Nacional antes do fim do ano. Reportagem Mara Kenupi.
Você na Voz do Brasil.
Bem, agora abrimos espaço para a sua participação aqui na Voz do Brasil.
Pois é, hoje recebemos a dúvida do Francisco de Assis, que mora lá no Piauí. Ele é microempreendedor individual e quer saber sobre linhas de crédito e como contratar novos funcionários. Vamos ouvir.
Meu nome é Francisco, eu sou de Parnaíba, no estado do Piauí. É porque eu sou empreendedor individual e gostaria de fazer uma pergunta a respeito de linha de crédito e ter a gente ter a opção pelo Simples, como podemos empregar mais pessoas, porque hoje o cliente só pode empregar uma pessoa, e gostaria de saber a respeito disso.
Francisco, nós fomos buscar a resposta para a sua dúvida. Quem responde é o presidente do SEBRAE, Guilherme Afif. Primeiro, ele fala sobre as linhas de crédito.
O MEI, ele tem que buscar microcrédito e sentar no Piauí. Aí o Banco do Nordeste, ele faz um trabalho com microcrédito. Talvez seja o único com quem ele possa contar, com trabalhos que são feitos através de entidades especializadas em microcrédito destinada ao MEI.
E o Francisco também perguntou se ele, como empreendedor individual, pode contratar mais de um funcionário. O presidente do SEBRAE também responde.
Não, o MEI é autorizado a contratar um empregado, não mais que isso. Aí já seria a microempresa, que não teria limite de contratação.
E você também pode participar com a gente aqui na Voz do Brasil.
É uma forma de mostrar como estão funcionando as ações do governo federal aí perto de você.
E isso é simples. Grave uma mensagem contando a sua história e mande para o nosso e-mail voz@ebc.com.br ou no WhatsApp 61 998627345. Eu vou repetir: 61 998627345.
A produção da Voz do Brasil vai procurar a resposta para você. Participe.
E por falar em crédito, o Banco Central e o SEBRAE discutem propostas para facilitar a concessão de crédito a pequenas e microempresas.
É uma pesquisa do SEBRAE que mostrou que mais de 80% dos pequenos negócios não buscam empréstimos bancários devido às dificuldades em cumprir as exigências das instituições financeiras.
Juros altos, burocracia, exigência de garantias. Esses seriam os principais motivos que levam pequenos e microempresários a evitar o financiamento bancário para impulsionar os negócios. De acordo com uma pesquisa feita pelo Sebrae, 83% dos pequenos negócios não procuraram empréstimos do sistema financeiro este ano. A pesquisa mostra ainda que, sem dinheiro, os micro e pequenos empresários acabam recorrendo ao cheque pré-datado, cheque especial ou cartão de crédito empresarial. O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, disse que existem propostas para resolver o problema, como o aumento do capital de giro para pequenas e microempresas junto aos bancos oficiais. Outra ideia seria a criação da Empresa Simples de Crédito, uma entidade municipal que teria como conceder empréstimos mais facilmente, como detalha o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos.
Seria uma empresa no município, para poder dar empréstimo a quem as pessoas se conhecem, para aquelas, as pessoas que já são conhecidas. Porque o sistema financeiro hoje, quem acaba fazendo o empréstimo ou analisando o empréstimo é o computador, com base de informações que ele mais lê se ele tem garantias ou não tem garantias.
A pesquisa do Sebrae e as propostas da entidade foram levadas ao Banco Central, que estabelece normas e regula o funcionamento das instituições financeiras no país. A partir de estudos que serão feitos, a expectativa é que sejam estabelecidas novas condições para o financiamento dos pequenos negócios no país. Reportagem Nazi Brum.
Pequenos e microempresários. É, tem muito deles que estão comemorando mudanças na lei.
São os pequenos produtores de bebidas, como vinho, cachaça e cerveja artesanal, que agora podem optar pelo Simples Nacional.
Com isso, eles têm a possibilidade de pagar menos impostos e podem recorrer a tributos com menos burocracia.
Muita gente não abre mão de uma cerveja gelada depois de um dia estressante no trabalho ou simplesmente para aproveitar o tempo livre. Em alguns casos, o gosto se transforma em profissão. Foi o que aconteceu com o Jean Stevens. Ele é dono de uma micro cervejaria em Vicente Pires, a 19 quilômetros do centro da capital federal. Mas os tributos pesam na produção. Hoje, para cada R$20 comercializados, 13 vão só para pagar impostos, o que representa 61% do valor de venda da cerveja. Jean diz que a opção de incluir o negócio no regime do Simples Nacional traz alívio para o produtor.
A gente concorre na questão do imposto com uma mega cervejaria, então o mesmo imposto que ela paga, a gente também paga, né? Então acaba que o nosso custo do produto, ele fica muito alto. E com a entrada do Super Simples, para nós vai ser ótimo, porque a gente vai pagar em cima do que a gente faturar. Então, a tendência é que esse imposto caia cerca de 50%, né?
E não é apenas o Jean que pode comemorar a boa notícia. Todos os pequenos produtores de bebidas como vinho, cachaça e cerveja artesanal, agora podem optar pelo Simples Nacional. A medida faz parte do programa Crescer Sem Medo, sancionado pelo presidente Michel Temer no final de outubro. O regime de tributação facilita a vida dos empreendedores, com redução média de 32% na carga de impostos e simplificação dos processos de cálculo e recolhimento, reunindo os tributos em uma única guia. A Associação Brasileira de Cerveja Artesanal estima que mais de 400 micro cervejarias vão ser beneficiadas. A medida deve aquecer o mercado e estimular a geração de empregos. O Jean Esteves, por exemplo, já fala em contratações para 2017.
Hoje a gente produz em média 2.500, 3.000 litros por mês. A gente já está com um plano de negócio para o ano que vem. Até o final de 2017 a gente vai chegar em 15.000 litros. E quem sabe para 2018 aumentar mais ainda, né?
Além disso, pequenos empreendedores também ganharam mais prazo para parcelar as dívidas tributárias, que agora podem ser quitadas em até 120 meses. Reportagem Leonardo Meira.
Mais de R$8.800.000 foram liberados hoje para escolas de 24 municípios em 11 estados.
É, o recurso do Ministério da Educação vai atender instituições de educação infantil em regimes parcial e integral.
Essas escolas, construídas com recursos federais, estão em plena atividade e registraram, ao todo, mais de 4 mil matrículas.
Desde maio, foram repassados R$4,5 bilhões em recursos financeiros para iniciativas da educação básica, como os programas de alimentação escolar, transporte escolar e Brasil Alfabetizado.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.